Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe 5 links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai. Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. E se você quer crescer como líder, ou só quer ter a opinião de colegas da área, passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Davidson Felipe, ele é Engineering Manager na LoadSmart. Fala, Davidson, tudo bem, cara? Obrigado aí por aceitar o convite.
Tudo bem, Eduardo? Obrigadão pelo convite.
Tudo ótimo, obrigado, cara, imagina. Você pode contar um pouquinho sobre a LoadSmart para a galera que não conhece ainda, que nunca ouviu falar?
Tá bem, com certeza. Então, a LoadSmart, a gente atua no mercado de logística aqui dos Estados Unidos e a gente faz uma ponte entre empresas que querem mover cargas com transportadoras, sabe? A gente faz essa ponte trazendo um pouco mais de tecnologia para a parte de logística daqui, sabe? Então, a gente começou no final de 2014 aqui. Eu comecei a trabalhar com eles desde o iníciozinho da empresa, como freelance. E de lá para cá, a gente saiu de um time, assim, no começo a gente tinha por volta de 4 pessoas e hoje a gente tem uma engenharia por volta de 80 pessoas. Então, teve bastante desafio nesse crescimento do time.
Imagino. Para você que está ouvindo a gente, vou contar um pouquinho sobre o tópico de hoje, que é sobre carreira fora do Brasil. Especificamente, falando sobre gestores aqui, né? Focando um pouquinho mais na parte de gestão. E eu estou conversando aqui com o Davidson Felipe, ele já trabalha na LoadSmart há mais ou menos aí uns 6 anos, alguma coisa em torno disso. E nos últimos 4, mais ou menos, né, numa posição de liderança. Então, ele é a pessoa certa assim, para a gente conversar aqui, para ter essa visão sobre o que significa, sobre como funciona essa parte de gestão fora do Brasil, vamos dizer assim, né? Daí eu já queria começar te perguntando, Davidson, como é que foi a sua migração para uma empresa gringa? Você começou trabalhando remotamente, depois se mudou, você foi direto para os Estados Unidos, né, que a empresa fica aí, você trabalha hoje em Nova York. Pode explicar como é que funcionou essa migração na época, como é que funcionou isso aí?
Sim, com certeza. Eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, né, na empresa, então vim dessa área técnica, meu background bem da área técnica mesmo durante esse tempo todo. E a gente, cara, durante esse tempo, eu entrei como freelance no final de 2014 e mais ou menos em maio de 2015 eu fiquei full-time, mas full-time remoto ainda, porque eu estava esperando o processo de visto se resolver para cá, para os Estados Unidos, sabe? Isso levou de abril até novembro de 2015. Levou um tempão para tudo que se resolver por ali. E acho que é por aí.
Boa, boa. E você ainda já chegou aí como programador, vamos dizer assim, né? Você era front-end na época. E como é que foi para você a migração para gestão aí na tua empresa? Era uma direção que você estava buscando? Ela surgiu do nada? Como é que foi o primeiro ano, vamos dizer, né? Com você ali numa posição mais de gestor?
Eu fiquei até maio de 2017, trabalhando só como desenvolvedor mesmo. Quando o time foi crescendo um pouco mais, eu fiquei como tech lead, e principalmente da parte de front-end no começo, sabe? Então, eu era responsável pela contratação de novos front-ends, de evoluir também a arquitetura da parte de front-end dentro da empresa. Então, foi o meu primeiro passo ali na parte de liderança. E fazia também um lado management já desses front-ends que estavam dentro da empresa. Depois, eu comecei a assumir alguns times mais multidisciplinares durante esse tempo. E de 2018 para cá, eu tenho atuado mais na parte de gerência mesmo de dois times hoje, atualmente na empresa. E isso assim, acho que principalmente alguns desafios que a gente teve de a gente tem bastante gente no Brasil também, na parte do time de engenharia, tem gente por aqui também e tal. E a gente teve uma contratação, um esquema muito de trabalho remoto, sabe, desde o do início. Então, tinha bastante gente no Brasil que a gente contratava, tinha aí depois de algum tempo a gente abriu um escritório também em Floripa e a gente teve esse escritório em Floripa até agora, antes do início da pandemia, sabe? Então, a pandemia ajudou a gente a ficar 100% remoto, digamos assim. Hoje em dia está todo mundo remoto por aqui.
Boa. E você vê essa tendência aí nos próximos anos da empresa continuar remota, ou você imagina que ela vai voltar ao trabalho presencial ali, ou um trabalho híbrido? Como é que vocês estão vendo isso hoje?
Ah, por enquanto não tem nada tão decidido, mas assim, no Brasil a gente está contratando 100% remoto. Então, aqui também, todas as posições na parte de tecnologia também 100% remoto. Eu não vejo, assim, em algum momento, quando que a gente vai voltar pro escritório diante da situação atual, sabe?
Tirando as responsabilidades em si, você sente que no exterior as empresas exigem alguma coisa diferente para quem vai atuar como gestor ali, como engineering manager, como tech lead em relação a um dev, por exemplo?
Não, eu acho que a gente tem um pouco mais de maturação do mercado daqui, da parte de gestão de engenharia. Então, é bem comum várias empresas já ter isso bem definido na career path deles, então, no plano de cargos e carreiras de cada empresa, de como que vai ser a carreira de gestão na empresa, como é que vai ser a carreira técnica da empresa. Então, vejo muito que isso já é bem comum entre as empresas aqui você ter isso já bem definido, sabe, dessa career path. Então, isso te ajuda bastante para trazer um pouco das expectativas do que já se tem para um cargo específico, seja ele tech lead, seja para um engineering manager, seja para um diretor de engenharia, um VP de engenharia, sabe? Então, acho que a gente tem por conta da maturação do mercado, acredito, a gente tem uma possibilidade maior de alguns níveis, e obviamente cada um desses níveis tem uma diferente abrangência de atuação, né? Então, quanto mais vai subindo, vai ficando um pouco mais distante da área técnica também, do dia a dia ali do time também, e atuando mais de uma forma mais horizontal, né? De definições de padrões para empresas, definições de processos, né? Ou para múltiplos times, né? Então isso acontece bastante no mercado por aqui. Mas essa definição da career path ajuda muito para alinhar essas expectativas, sabe, do que a gente tem e do que a gente, o que é que a empresa espera da gente, na real, sabe?
E você tinha me passado um link que eu vou falar aqui pro pessoal, né, que é o progression.fyi, né, FYI, que é um site onde várias empresas colocam lá o career paths delas, né, então dá para ter uma boa referência aí de como que as empresas também têm funcionado, olhando aqui do Brasil, né, como é que as empresas têm funcionado fora do Brasil. Então é bem interessante aí, quem quiser visitar, é só visitar esse endereço que eu falei, ou pegar nas notas de podcast que eu vou deixar lá o link também para quem quiser acessar.
E é legal dessa ideia do Career Path, que acaba ajudando não só para quem está na parte de manager, entender quais são as expectativas que a empresa tem para o seu cargo, mas também as expectativas que a gente tem para o lado do time de engenharia, né? Para cada um dos níveis, seja engenheiro 1, seja engenheiro 2, que a gente pode chamar o júnior, o pleno, sênior, varia bastante dependendo da empresa que a gente tem, né? O que eles seguem de cargos entre as empresas, sabe? Então, varia bastante ali e obviamente, quando a gente está criando um determinado plano de definições de gols trimestrais com as pessoas que a gente está liderando, essa career path também acaba ajudando bastante a gente, porque acaba deixando isso bem alinhado do que a gente espera para aquele nível atual, para uma pessoa que a gente está liderando, e quais são as expectativas para o próximo nível, sabe? Então, eu acho que é uma ferramenta não só para dizer o que que a empresa espera para a gente como gestor, mas também para o que a gente pode oferecer e como é que a gente pode ajudar os liderados na definição de goals para eles irem avançando para os próximos níveis, sabe? Eu acho que tem esses dois lados aí que são fundamentais, assim, e de extrema importância nessa definição dessa career path.
Com certeza. Às vezes a gente. Eu pelo menos acontece comigo, né? E às vezes eu esqueço que eu sou gestor e eu preciso olhar para mim, é óbvio, mas tem os liderados também, então tem os dois lados ali, né? Então é legal a gente sempre estar tá olhando para os dois ali, então não só para o nosso crescimento, mas para como a gente consegue ajudar os nossos liderados a evoluírem na empresa, a crescerem na empresa, enfim, que eles precisam evoluir, por aí vai. Então, bem interessante, tá aí o site progression.fyi, progression.fyi. Tá, aí eu já queria ir para a próxima pergunta, né? Que é, se uma pessoa tiver interesse em trabalhar como gestor ou gestora fora do Brasil, você acha que já vale a pena a pessoa se aplicar para a posição de gestão? É mais fácil entrar como dev? Como é que você vê um caminho bom para uma pessoa atuar como gestor ou gestora nos Estados Unidos, por exemplo, ou em outro lugar do mundo?
Eu acredito que é para pessoa que quer fazer uma migração, ela vir como técnico acaba sendo mais fácil. Ah, sim, no PF técnico, como desenvolvedor. Porque a quantidade de vagas é muito maior também. Geralmente, a exigência que se tem para o idioma também é menor. Então, as pessoas estão mais preocupadas se você tem um nível básico de conversação e que você consiga realmente só se comunicar e passar um pouco do seu conhecimento técnico para conseguir uma vaga por aqui. E para a parte de gestão, o nível de inglês acaba sendo mais alto. Então, você vai ter que conversar com pessoas de diversas nacionalidades também. Você vai ter que liderar pessoas, muitas vezes, de outras nacionalidades. Então, a única forma de comunicação que você tem é vir inglês nesse cara. Então, vai exigir mais e mais do seu idioma, entendeu? Porque quanto mais vai subindo na carreira de nível de gestão, vai exigir cada vez mais que você se comunique melhor em um outro idioma. Então, acho um pouco mais complicado fazer essa transição. Por outro lado, também não é tão tranquilo também de contratar, né? De quanto mais tempo que as empresas exigem para de anos de experiência para um cargo específico. Então, tem também esse lado que, para alguns cargos como diretor de engenharia, VP de engenharia, isso vai ser muito complicado de achar uma pessoa para que tenha se adequem para esses cargos, né? Então, isso vai ter, se a pessoa acha alguém de fora que tem a experiência necessária e tem um nível de inglês já esperado para aquela área também. Então, vai é uma boa combinação.
Legal. E sobre conversas difíceis, né? Eu estava pensando aqui que deve ser complicado de talvez até os ânimos estejam um pouco acirrados ali na conversa. A pessoa talvez com um pouco de raiva, ela fala um negócio, eu não entendo, peço para ela repetir. Imagina como é que vai ficar a pessoa numa situação dessa. Então, é
Com
meio complexo.
certeza. E assim, com o tempo você vai pensando melhor em qual palavra você vai colocar aqui, qual palavra você vai colocar ali, entendeu? A forma que você pergunta algumas coisas, às vezes também. Então, isso leva tempo para você ir pegando isso no idioma, entendeu? Quando eu me mudei para cá, meu inglês também era do nível muito baixo, e porque eu não tinha essa necessidade no trabalho anterior de falar inglês. Então, eu já tinha vindo para cá, mas basicamente só para conferências. Mas nunca tinha feito intercâmbio ou estudado por aqui de outra forma, sabe? Então, zero vivência em inglês, e quando eu cheguei aqui, então, tinha bastante gente brasileira no trabalho também, foi uma das vantagens vindo para cá, para Lodzumar. Então, isso me ajudou no começo também, aí evoluindo aos poucos no inglês, sabe? Incluindo o CEO da empresa, fala português também. Então, assim. E então, isso ajudou bastante, assim, né? Nessa adaptação inicial, sabe? algumas palavras você não acaba não sabendo, e então acho que foi uma evolução legal, assim, sabe? Porque leva tempo. Eu acho, eu sempre falo que o inglês é uma dedicação, 5 anos aqui morando, 5, 6 anos quase. E ainda eu estudo, ainda acompanho, fico vendo tudo em inglês, obviamente, para tentar evoluir. Imagina agora que a gente está num contexto de estar todo mundo trabalhando remoto. Então, você não tem aquela. Você não está no ambiente do escritório que está todo mundo falando inglês, entendeu? Então, como é que tu também traz isso para o time praticar também, sabe? Que tipo de forma que o time que, digamos, que entra na empresa também, eles vão evoluir a cada dia também no idioma, sabe? Por conta disso. Então, tem que pensar esse diversos tipos de coisas e algumas cerimônias que a gente acaba fazendo do dia a dia, sabe? Algum happy hour que também que acaba rolando e coisas nesse sentido, sabe? Para que todo mundo evolua nessa comunicação. Não só para mim, mas como time, como por completo, sabe?
Nossa, você mencionou um negócio que eu não tinha nem pensado aqui, mas parece que realmente pode fazer toda a diferença, né? De uma coisa é você estar no escritório com o ruído do ambiente, vamos dizer assim, né? De pessoas falando inglês o tempo todo. Outra coisa é você estar remotamente em casa, ou no apartamento, e você estar ali sem contato com ninguém, a não ser numa reunião, numa daily, vamos dizer assim, ou em reuniões que você tem ao longo do dia, né? Então, imagino que o input ele seja completamente diferente e acabe atrapalhando um pouco nesse cenário. Então é bem interessante esse cenário assim de é um pouco diferente, né? Que a gente talvez esperasse uma situação mais corriqueira.
E assim, quando tu tá no começo, tu ainda não tem inglês, um nível de inglês tão legal, e quando tu acaba de se mudar para cá, assim, o primeiro ano, e acho que o segundo ano também ali, quando tu faz essa mudança, que tu muda para um ambiente que tu tá sendo exigido falar inglês toda hora, cara, você até se sente que você chega mais cansado em casa, porque tu passou o dia todo ali pensando em outro idioma, sabe? Então, a tradução não é fluida, né, no começo. Então, leva um tempo para tu ir se acostumando. Então, eu acho que até esse esforço que a gente tem mental ali desse tipo de conversa do dia a dia em outro idioma também acaba tornando mais cansativo, sabe?
Mas faz sentido, porque o cérebro ele não está acostumado com isso, né? Pelo menos quando a pessoa não sabe muito bem inglês. Então, ele tem que trabalhar muito mais para conseguir entender o que está acontecendo ali, interpretar aquilo. Enfim, imagino que realmente chegue muito mais cansado. E eu já ouvi essa história também, já ouvi outra pessoa falando a mesma coisa, né? De terminar o dia de trabalho, enfim, completamente cansada porque estava ouvindo inglês o dia todo e é mais cansativo mesmo. Então, já é um negócio interessante aí, né? Aí, outra coisa que eu ia te perguntar é sobre quem está aqui no Brasil, como que você acha que é a melhor forma da pessoa praticar? Vamos assumir que a pessoa já está pensando em se mudar para os Estados Unidos, para o Canadá, ou enfim, para outro país que seja. Como é que você acha que é a melhor forma dela praticar o idioma que ela vai usar? Provavelmente inglês. Como é que é a melhor forma dela praticar? Fazer curso, fazer, sei lá, uma aula de conversação, conversar com outras pessoas, enfim, como que você acha que é a melhor forma?
Meu nível de inglês foi muito baixo, assim, vindo também de escola pública e tal. A gente sabe que é 10 anos de verbo to be, né? Então é aquele nível muito, muito, muito iniciante no geral. E mesmo que a gente tenha uma profissão que exija bastante que a gente fique lendo documentação em inglês e tudo isso, já ajuda a gente também. Mas essa prática de conversação era basicamente zero. Então, uma coisa, quando eu morava ainda no Rio, eu fiz durante um tempo aulas, assim, com um professor particular. Então, não estava na ideia de querer fazer numa sala com várias pessoas. Queria realmente ficar pegando dicas ali de como, se eu tivesse falando alguma coisa errada, o professor já corrigia na hora, entendeu? A sua entonação do R não é assim. A entonação do R deve ser de tal jeito. Coisas nesse sentido, sabe? Você está falando, colocando vogal no final. A pronúncia correta deveria ser mais tendendo para esse lado. Conjugação, coisas desse sentido. Então, acho que com o professor particular, o feedback de quando você está errando é muito mais rápido. E você sente também essa evolução muito mais rápida. Então, hoje eu fiz com um professor ali, eu fiz com um professor particular em aulas presenciais, no caso, mas hoje tem bastante ferramentas também online que você pode fazer, como o iTalk, você pode falar com professores nativos de qualquer lugar do mundo. Então, acho que, principalmente, fazer aulas com professores particulares, assim, é fundamental, assim, para... Você pode até praticar diretamente, olha. Eu tive um desses professores que ele era ex-analista de sistemas. Então, assim, ele era americano, morava no Brasil, então, assim, tinha várias coisas técnicas. E eu acabava praticando também entrevistas, entendeu? Então, como que isso me ajudar numa discussão técnica se eu tivesse fazendo uma entrevista, sabe? Então, acabei tendo uma sorte ali de ter um dos professores que era analista de sistemas e ajudou um pouco, sabe? Mas é isso, em resumo, aulas particulares e principalmente hoje que dá para fazer isso online em ferramentas como o iTalk da vida, sabe? Eu acho que se você focar em alguma coisa como Duolingo, por exemplo, esse tipo de coisa, a evolução acho que é muito mais lenta, sabe? Do que você não está tendo diálogo ali, você só está repetindo um som que você escuta, e eu acho que a evolução é bem mais lenta, sabe?
Eu suponho que sim. Pelo menos para mim, de todos hoje, vamos colocar assim, né? Da escrita, leitura, compreensão e fala, né? Para mim, fala é o mais complicado, justamente porque eu não estou praticando no dia a dia. A leitura, estou sempre lendo alguma coisa em inglês, a escrita, estou sempre escrevendo alguma coisa em inglês, apesar de não escrever muito, né? A compreensão, estou sempre assistindo vídeos em inglês, então não é tão problemático assim, mas a fala é um negócio que a gente não pratica, então ela tende a ser pior. E quando a gente fala de praticar com outras pessoas, especialmente com nativos, acho que é até melhor, né? E, enfim, alguém corrigindo a gente realmente parece ser um caminho interessante.
E assim, eu acho que algumas outras práticas menores que você pode estar trazendo para o seu dia a dia, como, cara, se você pensa em sair do Brasil, então eu sei que tem coisas de momento de lazer quando você está assistindo um Netflix em casa, alguma coisa assim. Mas você já poderia colocar com legendas em inglês e áudio em inglês, então vai acabar te ajudando a entender cada vez mais como se pronuncia algumas coisas. E se tu tem uma leitura boa, tu vai estar lendo legenda muitas vezes. Então, isso já vai um complemento e você também está escutando. Então, acho que é uma outra coisa de tentar colocar já tudo em inglês do que você está, no idioma que você está querendo aprender. Porque, dependendo se a pessoa quiser ir para o Canadá, tem alguns lugares que exigem francês também, né?
Eu trabalhei com um cara que ele era tão viciado em Friends que ele acabou pegando o jeito de falar de um dos personagens, né? Então, esse tipo de coisa que pode acontecer, assim. Se você for muito, muito fã de alguma coisa, assistir demais.
Muito legal.
Quando você foi para Nova York, você contratou algum professor ou professora aí para você ter aula, durante o tempo? Ou você se virou aí ao longo do dia? Como é que funciona para você?
Foi mais se virando. Foi mais se virando mesmo. Conversas do dia a dia e livro. Então, tem livros de algumas expressões aqui do trabalho, tem um deles aqui, tem um livro mais focado na parte de pronúncia mesmo. Então foi mais livro também do que professor particular por aqui, sabe? Começo.
Boa. Aí, mudando agora de assunto, né, saindo da língua, queria entender se você consegue enxergar alguma situação onde não vale a pena a pessoa tentar trabalhar no exterior, talvez seja melhor ela continuar aqui no Brasil. Tem alguma situação que você consegue imaginar que vale a pena continuar no Brasil?
Eu acho que às vezes tem muito um dilema da parte financeira. Tem gente que acha que apenas pelo fato de sair do Brasil, em alguns lugares ela vai ter uma condição financeira melhor, digamos assim, vai fazer mais grana. E nem sempre é assim. Tem muita gente que trabalha remoto do Brasil e e tem um salário muito bom. E consegue ter um padrão de vida muito bom também por lá. Então, acho que se você pensa muito só pelo lado financeiro também, alguns países podem não ser tão diferentes assim do que você tem no Brasil, sabe? Mas, obviamente, tem um lado da qualidade de vida. Então, a gente morou no Rio, então a gente sabe que tem alguns problemas lá em relação à violência. O que é que você estaria disposto a talvez ganhar menos em outro lugar e não ter aquilo de conviver dia a dia de violência? Então, tem esse preço também, tem esse ganho também, a gente pode dizer, né? Então, dependendo de onde você está indo, por exemplo, Portugal geralmente tem salários mais baixos, né? Mas também tem um custo de vida mais baixo. Então, possivelmente não vai ser algo que você vai fazer mais dinheiro do que uma pessoa trabalhando remoto para uma empresa no Brasil, mas a pessoa está disposta para ir para lá por conta da qualidade de vida que terá. Eu acho que tem esse ponto de em outras considerações para levar. Em relação ao idioma, eu tendi a preferir também países que falam inglês, porque qualquer outro idioma seria, eu acho que, uma outra curva de aprendizado de praticamente sair do zero, de aprender inglês e aprender esse outro idioma. Então, imagina um outro país que, enfim, que tivesse que evoluir nesses dois, sabe? Acho que esses dois pontos.
Faz sentido. Às vezes eu tenho a impressão de que se a pessoa pensa realmente só na grana, realmente Brasil é uma opção bem, assim, bem razoável trabalhando para fora, né? Porque a pessoa vai ganhar provavelmente ele em dólar ou em euro e vai gastar em reais aqui, né? Vai viver com reais e com o câmbio do jeito que tá, então a pessoa é praticamente rica ali, né? Com uma posição de entrando no mercado ainda, né? Então esse tipo de coisa pode acontecer sim. Eu já vi alguns cenários, tenho alguns amigos que trabalham para fora e pensando em reais, o quanto eles ganham, são coisas assim absurdas que eu não tenho a menor condição de ganhar aqui como programador no Brasil. Nunca vou ter condição de fazer isso, né? Então, pensando só no dinheiro, realmente parece uma boa escolha trabalhar do Brasil para fora. Agora, tem outros pontos que você comentou, né? De realmente qualidade de vida e tal.
E
Aí.
o lado cultural também, sabe?
Sim.
Então, dependendo para onde você está indo e você começar a pegar um pouco se você gosta disso, de se envolver com mais culturas e tal, aprender mais sobre mais culturas, isso eu acho que é fundamental. Aqui em Nova York eu acho muito legal também, porque a cidade tem gente do mundo todo, assim. Então, empresa, você acaba tendo contato também com pessoas de outras nacionalidades, aprendendo bastante sobre a cultura delas também. Acho que essa troca é muito massa quanto aqui, sabe? Então, e assim, por ser uma cidade que tem muita gente de todo lugar do mundo, eu não sinto em relação a preconceito, assim, com estrangeiros. Eu não sinto algumas coisas que eu já vi pessoas relatando em outros países também, sabe? Talvez se eu fosse para algum estado que isso fosse mais forte também com imigrante, poderia ser diferente. Mas aqui, como grande parte da população é de fora, então tá todo mundo fora de casa, digamos assim, sabe? Então acho que é bem legal isso por aqui, sabe?
Faz sentido. Eu já viajei para o Canadá e eu lembro que em Toronto, o Toronto é como se fosse a Nova York do Canadá, vamos dizer assim, né? A maior cidade do
Exato.
Canadá. E lá realmente as pessoas eram muito bem-vindas, assim, tinha muita gente de outras nacionalidades, sabe, de fora, assim, e as pessoas eram muito bem recebidas lá. Mas eu fiz uma viagem ali também por Quebec e lá as coisas já não eram tão bonitinhas assim. Então eu lembro que como turista a gente já não era mais tão bem tratado quanto a gente era em Toronto. Então, se como turista esse tipo de coisa acontece, imagina com uma pessoa residente, né? Deve ser muito mais.
Sim, com certeza. Já ouvi outras coisas, assim, outros países, assim, que bem complicados em relação à xenofobia mesmo, sabe? Então, aqui eu acho que tem esse lado de que, pra gente, o mercado é muito bom. Nova York, Seattle, Califórnia, Austin também são cidades muito boas para a área da gente de tecnologia. E também está morando numa cidade que tão cosmopolita como aqui, sabe? Então acho que combinar esses dois é muito bom para cá.
Eu já ouvi uma frase, na verdade eu ouvi esses dias, né? Eu achei interessante a frase, que é: o Brasil é um país espetacular para quem tem dinheiro. Realmente, quem tem dinheiro aqui consegue viver muito bem, obviamente, dependendo do local onde ela mora, né? Se for no Rio de Janeiro, talvez ela não esteja protegida em lugar nenhum. Eu sou carioca, então eu posso falar isso porque eu vivi muitos anos da minha vida no Rio de Janeiro. Mas, enfim. E um ponto que eu também já reparei, né, quando eu olho, quando eu vejo vídeos no YouTube de pessoas que trabalham fora, é que normalmente a sociedade ela é mais igualitária, vamos dizer assim, né? Então você não vai ter uma pessoa ali ganhando, sei lá, um programador ganhando 20 mil reais e vai ter, sei lá, o lixeiro ganhando R$ 800, sabe? Estou colocando em reais aqui, mas enfim, poderia ser em qualquer moeda. Então você não vai ver as coisas sendo tão desniveladas assim, apesar de você obviamente ver, né? Mas talvez seja menos no Brasil, pelo menos essa é a impressão que eu tenho quando eu vejo o pessoal que trabalha do lado de fora. Não sei se é a percepção que você tem aí trabalhando de Nova York. Estados Unidos parece um país um pouco menos igualitário, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Mas olhando pelo menos para Canadá, Europa, é mais ou menos esse cenário que eu vejo olhando daqui, vamos dizer assim.
Os Estados Unidos eu vejo com bastante desigualdade também. Então, digamos que a gente que é de tecnologia é meio que um bolha, os salários são muito bons. E geralmente, assim, até um desenvolvedor, digamos, pleno, muitas vezes ganha mais do que muitos americanos que trabalham em outras profissões, sabe? Esperam ganhar ainda até o final da carreira deles. E varia muito também o custo de vida aqui, dependendo do estado que você tá, o imposto é diferente, sabe? E, obviamente, o custo de vida é bem diferente dependendo de onde você tá. Tem isso para levar em consideração. Trabalhando remoto, por exemplo, facilitou isso. Então, acho que muita gente acabou também migrando para alguns estados mais baratos, sabe? Flórida recebeu muita gente, porque Flórida acaba que você não paga o imposto estadual em cima do seu salário. Então, Nova York, por exemplo, você paga o estadual e municipal. Então, além dos custos, obviamente, de moradia por aqui. Então, é bem complexo aqui essa parte de impostos, sabe? Então, e isso não quer dizer também que o trabalho remoto, trabalho remoto agora, vou me mudar para o Texas, que não tem imposto no salário e tá tudo feliz. Não é bem assim. Existem também limitações de que as empresas só podem contratar onde não, onde ela tem empresa aberta no estado, digamos assim, sabe? E então acaba que uma empresa às vezes só tem 7 estados, varia bastante. Outra pode ter Você pode trabalhar em 20 estados e essa é a lista. Não é bem assim, ó, vou trabalhar remoto agora e vou me mudar para o Alasca, entendeu? Sei lá. Ou para o Havaí, coisa do tipo, sabe?
Às vezes a gente acha que essas loucuras tributárias só acontecem no Brasil, mas acontece nos Estados Unidos também, né? Aparentemente. Obviamente, não, imagino que não seja tão louco quanto no Brasil, mas enfim. É interessante, bom saber. Daí eu queria, a próxima pergunta aqui, já saindo um pouco desse tema, inclusive, né? Do tema de trabalhar no exterior, eu queria muito do teu ponto de vista. Saber o que que você, quais habilidades você julga que são mais importantes para quem está no papel de gestão, o que, por exemplo, você buscaria numa pessoa que você estivesse contratando hoje para um papel mais de tech lead, mais de engineering manager, vamos dizer assim.
Para a parte de gestão, eu acho que uma das coisas assim que eu acabo tendo que me preocupar talvez mais aqui do que no Brasil, apesar do Brasil ser um país também muito cultural, tem alguns aspectos culturais nas pessoas, no, nos times que você lidera, que você vai também levando em consideração e aprendendo com o tempo, sabe? Algumas culturas também, as pessoas são mais fechadas, então como é que tu pode usar ali algumas técnicas no one-on-one para tentar puxar mais o papo e tentar extrair um pouco mais do sentimento daquela pessoa, sabe? Do que ela tá achando da empresa, qual o índice de felicidade dela na empresa, digamos assim, e no time, sabe? Então, acho que tem um pouco disso nessa parte cultural também, para o gestor se atentar, sabe? E não dá para ignorar isso. Acho que diferenças culturais, estando em um país assim que recebe tantos imigrantes quanto os Estados Unidos, tem que levar bem em consideração. Várias coisas que você pode considerar meio que normal no Brasil pode soar mais agressivo por aqui ou para alguma cultura específica. Então, obviamente, quando você vem para cá, tem alguns treinamentos específicos para ver o que você pode, até num processo de recrutamento, o que é que você pode perguntar, o que é que você não pode, coisas nesse sentido. Então, tem várias coisas que você tem que se adaptar de forma geral para entender melhor o lado cultural, sabe? Da criação do time, do recrutamento de time, sabe? E tem essa adaptação. Falando do ponto de vista dessa de criação dos times. E assim, acho que, tirando um pouco mais essa parte cultural, eu não vejo tanta diferença assim, porque, tirando isso, em termos da parte técnica e tal, trabalho com pessoas que estão no Brasil e pessoas que estão aqui. Os outros problemas, sim, costumam ser similares, entendeu? Que você acaba fazendo em relação a como a gente vai definir melhor plano trimestral ali para uma determinada pessoa, definição de goal, sabe? E acompanhando isso. Então, acho que isso acaba sendo mais parecido, sabe? Removendo essa parte cultural de tentar entender essas coisas, sabe? Acho que é bem por aí.
E você, normalmente, quando você está entrevistando o pessoal para posições de liderança, tem alguma habilidade ali que você normalmente vê o pessoal pecando bastante, assim, não necessariamente de brasileiros, mas no geral, assim, tem alguma habilidade ali que você vê que está faltando, enfim, que as pessoas ainda precisam desenvolver, que, enfim, tem um pouco de dificuldade para chegar nessa posição?
Eu acho que uma das coisas que é bastante divisor de águas, assim, quando você está entrevistando, tanto aqui, né, ou às vezes contratando no Brasil, é o nível de comunicação. Porque a gente precisa que as pessoas tenham um nível de comunicação bom no inglês, né? Então, acho que acaba sendo, quando a pessoa já tem uma bagagem técnica boa e tem uma comunicação no inglês boa ali, já ajuda bastante no processo. Outra coisa que tento avaliar bastante, que às vezes é difícil, nesse caso, tentar ver o perfil da pessoa ali para um determinado time, sabe? Então, como é que está o time atual ali? Então, qual o nível que a gente está esperando para um determinado candidato para aquela vaga ali, para aquele time? Seja na parte de gestão, seja na parte de contribuidor individual, sabe? E uma coisa que eu acho que eu percebo um pouco diferente aqui nas pessoas que eu trabalhava no escritório, né? Então era mais fácil de identificar, digamos assim. Acho que as pessoas são bem focadas também, sabe? Então, no dia a dia do trabalho. E, obviamente, é bem difícil. Como é que tu pega isso no recrutamento, sabe? Acho que tentar pegar um pouco, ver um pouco de proatividade da pessoa em relação a algumas coisas, se ela tá. Quanto ela tá interessada em relação a tentar esclarecer algumas coisas em relação à empresa, sabe? O quanto que ela tá empolgada em relação a um determinado desafio também, sabe? De assumir um time de uma empresa que tá crescendo e que está escalando bastante o time. Então, se for um perfil de que a pessoa acha que vai entrar e está resolvido, não é bem assim, sabe? Tem bastante desafio para ela no dia a dia de formação de time. E eu acho que eu vejo bastante que não só eu entrevistando, mas recebendo vagas de outras empresas também. Se espera muito a participação de tech leads e engineering managers no, na formação dos times, entendeu? De procurar buscar desenvolvedores para os times e tentar fazer um time cada vez melhor, sabe? Então, isso acontece em empresas pequenas até as gigantes que a gente tem do mercado. É bem comum você ver pessoas que são diretor de tecnologia também sondando os outros, sabe? Então é uma característica que eu vejo, não só esperar que os recrutadores vão resolver tudo para você, entendeu? Você tem uma preocupação também na formação do time, buscar contratar bem e ter esse tipo de preocupação, sabe? É meio que procurar saber um pouco em tech leads, qual a experiência que a pessoa tem em relação a isso, entendeu? Como se ela falasse, ah, isso aqui colocava sempre para o recrutador resolver. Não é bem assim que as empresas esperam de você, sabe? Então, é só isso de esperar vir aquele candidato ali prontinho, que só vai conversar e pronto, sabe? Mas tu também ir atrás e tentar fazer uma equipe, sabe? Mais diversa. E nivelada para os desafios que a gente tem de cada uma das linhas.
Eu vou te dizer que parte disso eu já vejo aqui no Brasil. Então, eu lembro que até talvez uns 2 anos e meio atrás, ou 3 anos atrás, eu nunca tive que recrutar ninguém. Basicamente, né, a gente tinha recrutadores na empresa que buscavam pessoas no mercado e traziam, né? Mas hoje, ou ultimamente, né? Não hoje, mas ultimamente, o mercado ele está tão disputado em termos de busca, né, por talentos, que não tem mais condições de só esperar que recrutadores achem as pessoas. Não está dando mais. Então, eu, por exemplo, estou buscando pessoas, na empresa que eu estou agora, na empresa anterior também eu estava recrutando. Então, quer dizer, a gente tem líderes ali que estão recrutando no dia a dia, porque a empresa depende de trazer gente para conseguir crescer, para conseguir entregar os projetos. Então, eu estou vendo uma tendência muito grande aqui, até no Brasil, de líderes também trabalharem com recrutamento, né? Então, me parece que enquanto o mercado estiver aquecido, me parece que é uma tendência que não deve ir embora. Não dá para esperar só que os recrutadores façam isso, não.
Se você vê até empresas trilionárias fazendo isso, entendeu? E a gente vai ficar na defensiva, tipo, de esperar só que recrutador traga novos candidatos. Não tem como, sacou?
Não, não dá, não dá. E tem um negócio que eu também ouvi recentemente, que a busca está tão grande que programadores eles costumam já não responder mais a recrutadores no LinkedIn, né? Então, quando vem de um outro programador ou, enfim, algum líder ali de equipe, um tech lead, alguma coisa assim, a taxa de resposta tende a ser maior. Então, já está nesse nível, assim, a disputa, né?
Sim, com certeza, porque muitas vezes o hiring manager ali, né, seja o tech leader ou o engineering manager, muitas vezes a pessoa olha e tenta entender um pouco mais daquela característica das pessoas. Às vezes, quando tu vê algum projeto que a pessoa fez, algum pet project, então tu tenta entender um pouco da experiência que a pessoa tem com aquela determinada tecnologia. É muito interessante quando você sonda uma pessoa e ela viu que tu olhou algum projeto que ela fez no GitHub e tu falou alguma coisa sobre o projeto, sabe? Ela viu que tu se interessou, tu procurou mais sobre ela, sabe? Então isso é muito, muito legal, esse tipo de feedback.
Com certeza. Daí o próximo ponto que eu queria te perguntar, entender a tua visão, né, é sobre, vamos dizer assim, Estados Unidos versus resto do mundo, né? Como é que você vê aí essa comparação de, enfim, é melhor trabalhar nos Estados Unidos, é melhor trabalhar em buscar outros países? Quais são os melhores países, na tua visão? Como é que você enxerga isso aí?
Eu tentei focar primeiro em Estados Unidos. Eu sabia que era mais difícil também. É um dos lugares mais difíceis para você migrar como desenvolvedor. Apesar de ter cerca de 60 mil vistos disponíveis de trabalho por ano, parece ser muito, mas, por exemplo, quando eu apliquei, teve cerca de 240 mil aplicantes no ano, sabe? Para 60 mil vistos. Então, existe um sorteio ali, sabe? Então, é um pouco mais complicado você vir também com esse visto de trabalho. E assim, há algumas outras formas de vir também, tá? Como transferência, mas eu trabalhava na empresa apenas Brasil, então não conseguia fazer nenhum tipo de transferência. E existe um visto também de habilidades especiais, que é o visto O. Então, que é um visto também bem mais complicado de conseguir para fundamentar mais teu caso. Sabe, tem que fundamentar cada vez mais do teu caso para aplicação, para tu convencer o processo de imigração de que realmente vale a pena a empresa te trazer naquelas condições. Tem que ir, é um visto um pouco mais complicado de conseguir. Considerando isso, eu acho que eu foquei primeiro aqui por conta de ter essa demanda gigante aqui, né, para o mercado. Os salários aqui também são muito bons aqui nos Estados Unidos. Acredito que é um dos mais altos do mundo para a parte de tecnologia. E a gente vive, digamos, o Golden Age, né, da parte da área de TI agora. Então, realmente é um momento muito bom assim para a área da gente. Mas eu sempre falo no sentido de que, ó, se eu não tivesse conseguido ir nos Estados Unidos naquele ano que eu estava tentando, o início de 2015, né? Eu possivelmente ia começar a tentar para outros países também. Para que eu já começava a olhar algumas coisas em relação a Amsterdã, por exemplo, Berlim, porque tem muita vaga também. Acho que nos últimos 2 anos, a quantidade de brasileiro que foi para Berlim também foi gigante, né? As startups contratando bastante por lá. E diante dessa situação agora de pandemia, eu talvez consideraria algumas outras opções pela dificuldade que pode estar acontecendo na aplicação de visto agora para os Estados Unidos. Que as empresas daqui podem contratar mais, vão contratar mais remoto, né? Então, possivelmente, a necessidade para trazer mais gente para cá vai diminuir nesse caso, entendeu? Então, empresas que estão contratando remoto, algumas empresas grandes já estão fazendo isso também. Mas, grande maioria delas, você acaba vendo que elas estão contratando remoto, mas apenas Estados Unidos. Tem muito isso também ainda. Mas essa flexibilidade maior para contratar remoto e vai ficar, acho que, um pouco mais complicado para conseguir uma aplicação de visto para cá, sabe? Mas outras opções, tu comentou. Possivelmente. Olha, tem bastante gente indo também para a Austrália, então tem uma galera do Brasil que foi trabalhar por lá em Sydney. A Canadá, obviamente, tem muita coisa. Berlim, Amsterdã e Londres, né? Também tem bastante vaga, assim. Acho que tá focado em alguns desses países, acho que ajuda bastante. Como eu te falei, eu foquei primeiro em países que falavam inglês, que foi um dos pontos, sabe? Mas assim, eu era bem aberto em relação a se não tivesse rolado para cá, sabe? Eu ia expandir assim o leque de tipo, se tivesse uma oportunidade que fosse para morar na Ásia, eu toparia, entendeu? Tipo, se não tivesse rolado Estados Unidos depois de um tempo, porque eu acho que ir para outro lugar já para melhorar o inglês também, sabe? E depois eu ter a possibilidade de um idioma melhor, pegar umas outras oportunidades também poderia ter valido a pena, sabe?
É bem interessante. Você abre para o mundo, né? Você aprende inglês ali, pratica, depois você pode trabalhar em praticamente qualquer lugar. Tem empresas na Europa, se não me engano, na Suécia, você pode falar inglês o tempo todo, que as pessoas, enfim, conversam contigo, não tem problema nenhum, né? Em outros países talvez seja um pouco mais complicado, mas enfim.
Com certeza.
Aí, para finalizar, queria te pedir para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para a pessoa que está pensando em trabalhar fora no Brasil e tal. Tem alguma mensagem que você pode deixar para essa pessoa?
Invista no inglês, sabe? Então, assim, eu acho que a parte técnica é, obviamente, tem um nível ali esperado, que o nível da gente no Brasil, tecnicamente, também já é muito bom. Os produtos que a gente desenvolve no Brasil e em algumas empresas que vocês podem trabalhar por aí também tem um nível de escalabilidade muito bom, que você pode evoluir bastante como engenheiro, engenheira. E o idioma que vai ser ali o divisor de águas, sabe? Então, quanto mais você investe no idioma, mais oportunidade pode aparecer, sabe? Então, seja para você trabalhar do Brasil para algum outro país ou realmente fazer uma migração, sabe? Caso você queira. Porque a gente fala assim, muita gente quer sair do Brasil, Mas acaba que tem algumas situações pessoais também que às vezes a pessoa não pode, né? Então, para pessoas que não podem, então elas podem ficar trabalhando para alguma empresa daqui, entendeu? Então, tem várias oportunidades nesse sentido, sabe? Então, ela consegue ter uma experiência numa empresa de fora diante da situação que ela não, às vezes, consegue sair do Brasil por algum motivo pessoal, sabe? Também tem esse ponto. E ela não perde, digamos, essa experiência de trabalhar para uma empresa de fora também.
Boa. Então, para você que está ouvindo a gente e pensa em trabalhar no exterior, pode começar aprendendo inglês ou estudando mais inglês a partir de hoje. Então, muito obrigado pelo papo aí, o Davidson. Foi muito legal conversar contigo aqui, entender melhor como as coisas funcionam por aí. É, um abraço e até mais, cara.
Eu que agradeço, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Qualquer coisa precisando, estamos por aí.
Valeu.